Há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
Olá, amigos. Muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todos os domingos, de meio-dia e 30 até as 13 horas. Abri o programa com essa canção do Yes, a grande banda do rock progressivo inglês. Essa canção se chama Madrigal. É a terceira faixa do disco Toro Meito, lançado pelo Yes em 1978. Essa edição que eu tenho aqui em mãos, que eu estou mostrando aqui para o pessoal que estiver assistindo o programa, né, a gravação em vídeo, é uma edição remasterizada da gravadora Rhino americana, e ela tem vários bonus track, e o CD está todo melhorado a qualidade do som. O Ricardo ali já copiou para ele, porque ele adora também música, né? Gosta de, também de rock progressivo. E essa edição aqui está imperdível, porque ela tem, no original, são 8 faixas. E aqui nós temos mais 8 faixas bonus track. Uma reedição assim caprichada, Tormeito e Yes, faixa número 3, Madrigal. Hoje nós estamos fazendo um teste aqui no novo estúdio, né? Um estúdio menorzinho, inclusive, mas com acústica muito boa. E nós estamos fazendo os primeiros testes aqui de gravação. Vocês que estão acostumados com a gravação lá no outro estúdio, vocês que estão assistindo o programa em vídeo no YouTube, talvez ache estranho, olha, está meio desfocado, a gente está testando, ainda acertando os ângulos aqui da coisa, né, Ricardo? O Ricardo hoje está me ajudando aqui na parte técnica. Bom, vamos lá. Eu pretendo hoje responder algumas perguntas que ficaram sobrando de programas anteriores, inclusive uma coisa que ontem uma pessoa comentou comigo, e eu quero clarear para vocês a partir da visão que eu tenho, esclarecendo naturalmente que é a minha visão sobre isso. E a minha visão não significa a visão do absoluto das coisas, nem que isso seja um pacote fechado. É a minha visão nesse momento, com o nível de conhecimento que eu tenho nesse exato ponto da minha evolução. Então, eu vou dar essa opinião em cima do que a pessoa me perguntou, mas cada um tem que ter sua opinião nas coisas, filtrar por discernimento todas as coisas que escuta, que lê, que vê, e assim nós vamos caminhando, filtrando corretamente as coisas, sem seguir o pacote mental de ninguém, não é verdade, Ricardo? Porém, aproveitando as coisas boas que os outros nos passam, mas filtrando tudo e somando isso com as nossas coisas boas e evitando as coisas estranhas e caminhando e todo mundo melhorando, tentando ver os melhores aspectos de cada criatura e não o pior, que normalmente é o que a gente faz, né, Ricardo? Fica olhando o defeito dos outros e aí acaba aumentando o nosso defeito, que a gente já tinha os nossos. Presta atenção no dos outros, você acaba absorvendo o defeito dos outros também e comete os mesmos erros sem perceber, até por sintonia. Se a gente prestar atenção nas qualidades das pessoas, porque todas as pessoas têm qualidades e defeitos, naturalmente, e a gente deve prestar atenção na qualidade e ver o que a gente aproveita daquilo para somar com a qualidade da gente, aí todo mundo cresce, tá bom? Então a pergunta era o seguinte, esse rapaz, ele está fazendo muitos cursos, fez curso de reiki, fez curso de cura prânica, sabe? Ele já foi passista espírita, também frequentou Umbanda. E eu acho legal a pessoa somar diversos métodos de trabalho até ela descobrir que o melhor método é o conjunto e é aquilo que ela estiver sentindo na hora. Se ela tem conhecimento daquilo que ela está fazendo, ela conhece o mecanismo daquilo, tem segurança e, ao mesmo tempo, coloca amor no que está fazendo, alegria pelo que ela está realizando naquele momento, que é a passagem de energia com as mãos, independentemente do método que ela escolheu, se está fluindo luz, com alegria, amor, respeito e gratidão a um poder maior que lhe colocou ali naquele ponto para ajudar o seu irmão que está sofrendo, então, não importa o método, se é o reiki, a cura prânica, o passe, não existe método superior, existe aquele que a pessoa se afiniza mais e o que ela gosta mais. Se esse método é seguro, ela conhece o mecanismo e tem amor e alegria, não me importa, pode ser até um abraço, sabe? Pode ser a imposição de mão de um padre, pode ser o jorei da igreja messiânica, a cura prânica do Shokokusui, o reiki do Mikau Usui, pode ser o passista da Umbanda, pode ser o passe do espírita, pode ser a irradiação à distância de um yogi ou de um ocultista, não importa, importa a qualidade final daquilo que está sendo projetado e se a pessoa está crescendo ao fazer aquilo. Eu conheci muitos curadores que eram extremamente arrogantes, eles se achavam a causa das coisas, o Ricardo. E qualquer um com o mínimo de conhecimento nessas áreas bioenergéticas sabe que nós somos meros veículos, meros canais, nenhum de nós cura nada. Eu conheço curador que ele se acha bambambam e não consegue curar a própria gripe dele, né? E pior, não consegue curar o ego dele, a arrogância dele, que é a pior doença que tem. Então, o que que rola? Enquanto repassadores de energia, por algum método que você quiser, você é veículo, eu sou veículo, Ricardo é veículo, e gratidão é a palavra exata para a gente fluir. Há um poder maior que interpenetra tudo. É esse poder que é a cura, que é a energia. Chama o nome que você quiser. Deus, Alá, Tupi, Zambi, Papai do Céu, Mãe Divina, sei lá, grande arquiteto do universo, o todo. Tanto faz. O importante é a gente ter essa noção de uma consciência cósmica maior. Eu não estou falando de um cara lá em cima, branco e barbudo. Não, eu estou falando no sentido macro, no sentido universal. Nós somos partículas energéticas expressadas nesse momento aqui na matéria. O corpo que a gente ocupa no momento é matéria, e matéria é energia condensada, naturalmente. E energia é matéria em estado radiante. Logo, todas as coisas são energia em algum estágio de condensação. Muito condensada, matéria, muito sutilizada, energia. Então, nesse momento, ocupamos um corpo físico, que é energia condensada, é matéria. Porém, a nossa essência não é material, é uma energia quintessenciada, né? Sutilizada, rarefeita, bacana, vinda de planos extrafísicos, que é de onde nós viemos, é nossa morada original. Então, aqui dentro, nós somos uma mescla do mais sutil e o mais denso. Então, na hora que a gente tenta canalizar alguma coisa, passar alguma coisa, é essa parte sutil maior que deve prevalecer, passando através da nossa personalidade temporária aqui na matéria. E isso é muito importante. Então, esse meu amigo me falou qual que era o melhor método de passagem de energia, já que ele estava estudando de tudo. Eu falei, o melhor método é o conjunto, e é onde você se sente melhor. Ao longo desses anos todos, eu fui iniciado no Reiki, aprendi cura prânica, durante anos dei passe em grupos espíritas, e hoje, se você me perguntar, eu faço aquilo que me dá vontade na hora, eu me capacitei para várias coisas. Sabe aquele jogador de futebol que é capaz de jogar em várias posições? Ele é muito útil para o time. Então, depois de fazer vários cursos, como você fez, você pode jogar em diversas posições, mas eu te garanto, talvez a maior manifestação de passagem de energia seja um abraço, com um sentimento bom. E isso aí não tem técnica, é coração aberto, é fluência, certo, Ricardo? E principalmente tratar os outros com igualdade, né? Vendo nos outros a mesma essência vital, tá bom? E a outra coisa que eu quero pontuar, uma outra pergunta que outra pessoa me fez, também um rapaz que estuda comigo, é que ele vem fazendo também diversos cursos de cunho mais psicológico em vários lugares, e até filosófico, e ele estava me perguntando, olha, eu fui num lugar e me disseram que eu tinha que ter maturidade, a maturidade de um adulto, aquela responsabilidade. Aí eu fui num outro lugar e disseram que eu tinha que deixar minha criança interior fluir, que eu precisava rir mais, ser mais alegre e mais espontâneo. E ele ficou confuso. De um lado eu preciso ser responsável, ter a maturidade de um adulto. Do outro lado estão dizendo que eu tenho que ter minha criança interior aflorada, sem ficar presa a regras. Qual que é o correto? Não há correto nem errado. Existe seu jeito de ser e sua maneira de funcionar. Se a sua maneira de funcionar não prejudica ninguém, nem a você, deixa você feliz e é produtiva na sua evolução e também na dos outros, vai tocando do seu jeito, não faça nada de acordo com o que os outros pensam. Você tem que ter tua integridade, agora tem que ter bom senso para poder saber exatamente o limite correto das coisas. Ao ultrapassar alguns limites, aí a gente não está sendo íntegro com a gente mesmo, nós estamos sendo ridículos em alguns casos, dando bobeira mesmo. Então o lance certo, talvez, a palavra que você esteja procurando seja esta aqui, equilíbrio. Então o que eu te aconselho a partir do meu ponto de vista, que não é verdade absoluta para ninguém, apenas a maneira como eu vejo. Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade em tudo que a gente faz. Tá? Por exemplo, você frequenta um grupo espiritual, não falte a reunião. Você tem responsabilidades com a sua família, se você tiver filhos, com seus filhos, com seu chefe no trabalho, com as regras que regulam a sociedade na qual você vive. Você não pode sair e andar pelado ali na rua. Você vai preso. Então existem regras que você é obrigado a cumprir. É a maturidade de um adulto que sabe. Por exemplo, você não pode beber se você vai dirigir. Isso aí é regra que inclui, inclusive, o perigo de bater ou atropelar alguém. Então tem coisas que você não pode passar o limite, né? Por exemplo, você vai, medita a semana inteira dentro da sua prática espiritual. E aí no sábado você enche a cara de álcool e perde toda a lucidez que você desenvolveu ao longo da semana. Então não bate uma coisa com a outra. Agora, você pode tomar uma cerveja ou um copo de vinho. Eu estou falando em encher a cara e perder a lucidez que você batalhou tanto ao longo da semana para tentar desenvolvê-la e mantê-la com qualidade. Então, o que eu acho é, seja responsável diante das coisas e de si mesmo e daquilo que você estuda e trabalha. Entretanto, sem repressão, né? Tendo a sua criança interior ativa, você pode rir muito, você pode fluir com alegria, pode dançar, se soltar, sabe? Por exemplo, vai escutar a banda que você mais gosta, viaja naquele solo de guitarra que você gosta, né, Ricardo? Vai tocar um violão se você gostar, vai exercer o seu lado lúdico, vai escrever uma poesia ou vai ler uma poesia, vai passear no parque, sabe? Você tem filho pequeno, rola com eles no chão brincando, né? Mas ao mesmo tempo que você está deixando a criança interior fluir com o seu filho, você é o pai e é responsável por ele. Então, nós somos uma mescla. Por um lado, a responsabilidade. Pelo outro lado, a espontaneidade, que não pode ser esmagada pelo excesso de seriedade ou repressão. Ao mesmo tempo, essa espontaneidade não pode ser total, ela tem que ser regulada pelo bom senso para não ultrapassar o limite da liberdade do outro. Então, a gente gosta de liberdade, mas o direito de liberdade nosso acaba onde começa o direito de liberdade do outro. Então, a gente tem que ter um ponto de equilíbrio, né? É essencial rir. Por exemplo, contar piadas. Eu adoro sair com meus amigos para ficar falando besteira até tarde, Ricardo, uma noite assim, jantando, né? Brincando, contando piada. Às vezes vai alguém e fica imaginando que eu fico falando de coisa espiritual numa janta com meus amigos. E a pessoa fala, eu pensei que ele ia fazer uma meditação. Você tá louco? Eu tô lá para jantar, para brincar com meus amigos, quero saber quando foi o jogo. Sabe? A coisa do natural. Agora, dentro do trabalho espiritual, responsabilidade total. Dentro da sua profissão, responsabilidade. Dentro da sua atuação como pai, como esposo ou esposa, responsabilidade. Agora, sem abafar a criança interior. É preciso rir, é preciso fluir, é preciso não se deixar travar também pelas coisas. Então, esse ponto de equilíbrio, às vezes, é muito difícil. Porque, por um lado, se você é sissudo demais, você não está sendo real com você mesmo. Por outro lado, se você é espontâneo demais, você perde todo o grau de limite em relação às coisas. Então, talvez, nós estejamos reencarnados aqui na Terra, né, Ricardo? Talvez até para aprender esse ponto de equilíbrio. E uma vida só não dá para nada, precisa milhares de vidas. Mas essa vida, esse momento atual, está contribuindo dentro das milhares de vidas que a gente tem e ainda teremos. E essa é mais uma, mas essa aqui é a mais importante, porque é o momento presente, é o que a gente está vivendo. Então, expõe sua criança interior, ri, brinca, mas ao mesmo tempo tem a responsabilidade de um ancião. O ideal seria o equilíbrio. Parte de você é o ancião, parte de você é a criança, no meio, equilibrando em você, que é o eu de agora. Talvez fosse o perfeito, né? Que nenhum de nós tem, né, Ricardo, na verdade. Ou é a criança exteriorizada para lá demais, ou o velhinho demais para cá, e a gente no meio sendo esgarçado pelos dois lados da gente, que é a gente mesmo. Então é muito importante isso, e um alerta. Se você deixar sua criança interior se expandir um pouco mais, você vai rir um pouco mais, seus olhos vão brilhar mais, você vai se sentir mais feliz. Se prepara, você vai ser criticado por isso. Porque a outra pessoa que acostumou você a ver sissudo vai falar, olha lá, aconteceu algo com ele. Tipo assim, o diabo levou ele, por exemplo, um religioso diria, sabe? Já o outro fala assim, ah, ele não tem maturidade. Não é isso não. Talvez a falta de maturidade seja ser mal-humorado. Uma pessoa mal-humorada não produz nada de bom. Ainda estraga o humor de todo mundo em volta. Então uma pessoa mal-humorada, ela não é séria, ela é ridícula, né? Independentemente da causa do mau humor dela. Já uma pessoa bem-humorada, ela não tem nem como fazer um mal para alguém, ela está exteriorizando algo legal, ela está bem. Agora, o bom humor também, ele tem que ser temperado com bom senso e equilíbrio, dentro do jeito da pessoa ser, que é o jeito dela, apenas achar o ponto de equilíbrio. E outro detalhe também importante, cada um de nós ganhou um corpo para viver aqui na Terra. Esse corpo é o nosso veículo de expressão. Nesse momento, nós somos ele, embora sejamos espíritos, mas estamos revestidos de matéria. É preciso valorizar o veículo também que a gente está vivendo com ele no momento. Então, às vezes, nós pensamos que nós temos livre-arbítrio total. Não temos total. Por exemplo, eu posso ter o livre-arbítrio de escolher alguma coisa, sabe? Eu quero escolher esse prato de comida aqui, se eu tenho recurso para almoçar. Eu quero escolher esse filme aqui para ver. Eu quero escolher meditar nesse momento. Eu quero escolher, sei lá, pensar no universo e não ficar olhando o defeito dos outros. Eu quero escolher nesse momento assistir uma partida de futebol. Eu quero escolher estar com esta pessoa, não com essa aqui. Por exemplo, você tem todo o livre-arbítrio de escolha para determinar e definir suas coisas. Eu falei, eu quero crescer, eu quero deixar de ser babaca, eu quero fluir em equilíbrio, né? Tudo isso é livre-arbítrio. Agora, o livre-arbítrio nosso, ele não é total. Por exemplo, algum de nós pode trocar de corpo nessa vida, Ricardo? Não pode. Algum de nós pode sair do planeta e ir para outro lugar? Não pode, porque nós estamos limitados. Nenhum de nós pode sair voando com o corpo físico, tem a gravidade chapando a gente no solo. Então, existem leis na natureza que não ligam a mínima porque a gente acha. O dia pode ser ensolarado ou chuvoso. A natureza não pergunta a sua opinião. Então, diante do infinito das coisas, o nosso livre-arbítrio é pequenininho. Mas diante do infinito de nós mesmos por dentro, o nosso livre-arbítrio é absoluto dentro da gente. Podemos escolher Agora, estamos submetidos a certas leis. Então, o aluno dentro da sala de aula, ele tem o livre-arbítrio de conversar com outro colega, de fazer uma boa prova, de estudar bastante, ser amigo das pessoas e da professora na sala de aula, né? Agora, o currículo que esse aluno está estudando não é livre-arbítrio dele, é imposto pelo corpo docente daquele ano, daquela série que ela está estudando. Então, não posso dizer que o aluno dentro da sala de aula tem livre-arbítrio total. O livre-arbítrio dele é relativo dentro do pessoal dele, porque ele está submetido a regras e ao contexto do que ele precisa aprender como pacote de conhecimento. Eu, então, acho que o universo é uma escola enorme, acho que planetas são salas de aula e os nossos corpos são os uniformes daquela série que a gente precisa passar. Então, dentro de nós, livre-arbítrio para escolher o que a gente quiser. Agora, fora de nós, em relação às coisas, nós não temos livre-arbítrio para nada. A morte vai vir independentemente do que a gente acha, só porque nós estamos vivos. Isso é fato da natureza. Pode fazer frio, pode fazer sol, sabe? A natureza continua funcionando se a gente está aqui ou não. Depois que a gente desencarnar, a vida vai continuar funcionando, a Terra vai continuar girando. Eu me lembro, Ricardo, que o Buda, o Siddhartha Gautama, 80 anos, chegou um momento da morte dele, até por desgaste da velhice, ele pediu para deitar o corpo dele na grama, de lado. E aí estava caindo o momento do crepúsculo, as primeiras estrelas aparecendo no firmamento, os discípulos começaram a chorar. E aí o Buda pediu para virar de barriga para cima e falou assim: vocês estão vendo aquelas estrelas lá em cima? Antes de eu vir para a Terra, elas estavam ali. Depois que eu for, elas também estarão, porque a vida continua. Então, muitas vezes nós valorizamos demais nossa presença. E hoje mesmo, um de nós pode ir embora, ser chamado de volta para a pátria espiritual. O mundo vai continuar sem a gente, tá? Não somos nós que somos importantes para o mundo. É a experiência no mundo que é importante para nós, igual consciências evoluindo aqui. Então, só dá para trocar de corpo na próxima vida. Então, o que você precisa fazer agora? Lida com esse corpo do jeito que ele veio. Se esse corpo não é belo do jeito que você gostaria, e esse corpo pode ser alto ou baixo, negro ou branco, vermelho ou amarelo, feminino ou masculino, gordo ou magro, com o biotipo que você tem, que você precisa cuidar naturalmente, né, por questão de saúde e equilíbrio, mas com o corpo que você tem, é o que você tem por essa vida. Então, se você não achar que você é linda e tal, ou linda, então desenvolve outros talentos, como a inteligência. Desenvolve brilho no olhar, desenvolve energia, alguma coisa que te torne atrativa em relação ao meio aonde você está. Seja você, flua, né? É isso que é a criança interior. Flua, sem medo de ser feliz. Agora, com a responsabilidade de perceber que seu livre-arbítrio não é total e que existe respeito em relação a regras da natureza que você precisa respeitar e regras do meio, já que você está encarnado. Não pode chegar e derrubar tudo, não é isso. Tentar desconstruir tudo. E, ao mesmo tempo, não ficar preso num pacote daquilo que já está estabelecido. É sempre o meio termo das coisas, o equilíbrio. E cada dia vai fazendo um pouquinho melhor. Ao longo de uma vida, se esforçando, dá para melhorar bastante. Não vai dar para virar mestre, mas dá para virar a gente mesmo um pouquinho melhor. Eu, por exemplo, eu almejo, ô Ricardo, no momento final, quando eu for embora, que eu esteja um pouquinho melhor do que quando eu entrei aqui, quando era criança. Que no final da jornada da vida, eu saia um pouquinho melhor do que quando eu entrei aqui pelo nascimento. Isso para mim já vai estar bom para caramba. Eu me conheço, não tem como ser mestre. Olha, tem cada pensamento estranho que vem, não há como eu ser mestre. Mas eu não domino nem a mim mesmo. Mas há como eu ser feliz do meu jeito, assim como você pode ser feliz do seu jeito. É isso que é a criança interior. Agora, existe a maturidade e a responsabilidade das coisas. Não adianta você chegar para a imobiliária onde você paga o aluguel ou condomínio, o Ricardo, e falar assim: ah, eu deixei minha criança interior. Aí alguém fala assim: ah, não interessa, vai lá e paga. Então tem coisa que não tem como escapar, é sempre o conjunto. Eu acabei nem respondendo as perguntas, viu, Ricardo? Comecei a falar, gente, a culpa é do Ricardo, que está me auxiliando aqui hoje. Ele ficou ali falando, fala isso, fala aquilo, aí eu fui seguir a criança interior dele, né? Estamos em cima já, né, Ricardo? Gente, telefone de contato 2063-5381 e o site na internet ippb.org.br. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Hoje não deu para responder quase nada. Eu comecei a falar e foi indo. E sempre lembrando, eu não tenho verdade absoluta para nada, nem para mim mesmo. Mas eu estou muito contente do jeito que a criança interior está fluindo através do adulto responsável que eu sou. E esse ponto de equilíbrio é sempre muito legal para nós todos, tá bom? Até mais.
hundred ships to sail the seventh day.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda a todos os ouvintes na luz do coração.